Bate-Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Muito bom dia para você que acompanha o Bate-Bola Campina. Chegamos com mais uma edição do seu noticiário diário do esporte paraibano, brasileiro e mundial. Quinta-feira, 28 de setembro de 2023, hoje é aniversário do treinador do esporte, Ederson Moreira, também do meia mexicano Guardado, do lateral esquerdo Reinaldo, que hoje está no Grêmio. Agora olha que engraçado, o Reinaldo passou um tempão no São Paulo, saiu esse ano e o São Paulo foi campeão. Será que era culpa do Reinaldo? Brincadeira. No basquete hoje temos o brasileiro Anderson Varejão, é aquele do cabelinho cacheado. Fez história na NBA, principalmente no Cleveland Cavaliers. Hoje também é aniversário de um gigante sul-americano. Hoje, o Peñarol completa 132 anos de história. Já na nossa terrinha, o Botafogo Futebol Clube, o Belo da Capital, está soprando velinhas.
Botafogo paraibano, você é o mais belo e glorioso, que enche de alegria o seu povo, com tantas glórias e tantas
92 vitórias. Anos de história. Um abraço desde já para toda a torcida botafoguense, galera que acompanha o Bate-Bola Campina. É, tem botafoguense em Campina, tem botafoguense na capital, óbvio, que nos escuta. E hoje, dia de festa, né? Dia de relembrar as conquistas. Botafogo que é o maior campeão paraibano, viu? 13 campineiros, 13 anos e raposeiros, me perdoem, mas o Botafogo é o time de maior, com uma galeria mais recheada de títulos. Muita gente diz, ah, Bruno, é porque naquela época o campeonato paraibano era só com as equipes de João Pessoa. Tinha isso também, mas tem que respeitar a história, né? Botafogo também que é campeão brasileiro da Série D 2013. Belo, que está na disputa da Série C, tem chances remotas de subir para a Série B, mas o torcedor segue acreditando.
Botafogo paraibano.
E daqui a pouquinho, inclusive, a gente conversa bastante sobre o Botafogo, destaca as homenagens, a festa, mas também a preparação, né? Já que tem decisão em breve contra a equipe do Volta Redonda pela Série C do Brasileiro.
Que vibram nas mãos dos torcedores em forma de linha.
E na Raposa, hein? Daqui a pouco tem sim informações do Campinense. É, hoje é o último dia de inscrições de chapas para a presidência rubro-negra. E tem reviravolta, viu? Daqui a pouco Afonso Carlos chega com mais um capítulo dessa novela. Tem também detalhes da segunda divisão. Ontem teve goleada em Sapé e hoje tem clássico sertanejo, penúltima rodada, que já pode, inclusive, definir classificados. Tem também o Mercadão da Bola aqui na Paraíba, viu? Souza e 13 partem na frente nas contratações e, inclusive, parece que tem gente trocando o Dino pelo Galo. E claro, tem a sua participação com a gente. Manda aí sua mensagem no nosso WhatsApp. É o 98119-9700. O Bate-Bola Campina tá só começando e a gente vai direto para os destaques do dia.
Destaques do dia.
Começando com o Campeonato Brasileiro da Série A. Isso mesmo. Não teve rodada? Teve sim, teve um jogo ontem complementando a rodada, no caso, né? Jogo atrasado da rodada 22. São Paulo e Coritiba se enfrentaram lá no Morumbi. Se estivéssemos nos anos 80, nos anos 90, seria o jogo das faixas, né? São Paulo campeão no domingo, ontem entrou em campo e venceu o Coxa, viu? 2-1 para o tricolor paulista. São Paulo que agora, assim como todo mundo, tem 24 jogos e agora tem 31 pontos, se mantendo na décima colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Coritiba, rapaz, se mantém também, só que na lanterna. apenas 14 pontinhos conquistados, foram até agora 3 vitórias apenas, e eu acho que o Coritiba será em breve, ao lado do América Mineiro, confirmado na segunda divisão, na Série B do ano que vem. Agora que está todo mundo com 24 partidas, né? Só atualizando a tabela, Botafogo é o líder com 51 pontos, Palmeiras o segundo com 44, Grêmio o terceiro com 43, o Bragantino é o quarto com 42. Fechando o G6, Fluminense na quinta colocação com 41, Atlético Paranaense é o sexto com 40. O Flamengo aparece na sétima colocação com a mesma pontuação do Atlético Paranaense, com 40. Aí vem Fortaleza em oitavo com 38 e Atlético Mineiro com 37 pontos na nona colocação. O São Paulo é o décimo com 31 pontos conquistados. São Paulo é o único que já garantiu vaga na Libertadores do ano que vem, né? O tricolor paulista adquiriu essa vaga através do título do último domingo na Copa do Brasil. Falando da outra parte da tabela, o Corinthians é o 11º com 30, 12º Cuiabá com 29, 13º Cruzeiro com também 29 pontos. 14º é o Inter com 29, 15º Vasco da Gama com 26, também com 26 o Goiás é o 16º. Dentro da zona do rebaixamento, o 17º é o Bahia com 25 pontos, o Santos o 18º com 24, América Mineiro é o 19º penúltimo com 17 pontos, e o lanterna da competição, como a gente já destacou, é o Coxa, o Coritiba, com 14 pontinhos conquistados. E ontem teve bola rolando pela Sul-Americana e também pela Libertadores. Mas começando aqui pela Sul-Americana, a LDU meteu 3-0 no Defensa e Justiça. O jogo aconteceu no Equador. E aí, rapaz, já parte com uma boa vantagem para o jogo de volta, que acontece na próxima quarta-feira na Argentina. E a LDU pode até perder por 2 gols de diferença, que fica com a vaga na final. Lembrando que na outra semifinal é brasileira. Corinthians e Fortaleza se enfrentaram na terça, empataram em 1-1, jogo de volta na próxima terça no Castelão. Esse resultado, inclusive, de Corinthians e Fortaleza resultou ontem na demissão de Vanderlei Luxemburgo, viu? Ele não é mais o técnico do Corinthians. Corinthians que agora vai travando uma queda de braço com o Flamengo. Isso mesmo, Flamengo está de olho no Tite, Corinthians tentou o Tite, Tite que fez história no Corinthians, mas agora parece que a bola da vez lá no Parque São Jorge, né, é o Mano Menezes, que está desempregado, possa ser o cara que vai assumir a vaga deixada pelo Vanderlei Luxemburgo. Já no Flamengo, segue ainda as negociações com o Tite. Ontem ele inclusive esteve no Rio de Janeiro. Só que por enquanto o Jorge Sampaoli está lá, viu? Trabalhando com o grupo lá no Ninho do Urubu. Ainda nos destaques do dia, ontem teve jogaço no Maracanã, viu? Jogo de Libertadores, duelo acalorado de brasileiros, festa muito bonita da torcida do Fluminense, placar final 2-2. O Flusão saiu na frente com o gol do Cano, o Inter empatou ainda no primeiro tempo, virou no segundo tempo, só que em um contra-ataque, Cano mais uma vez, né? Na verdade, em um contra-ataque, não, contra-ataque foi o primeiro gol. Em uma bola cruzada na área, né? Bate e rebate, a bola sobrou pro Cano, que desviou e fez 2-2, tudo igual no Maracanã. Em aberta ainda essa semifinal, jogo de volta semana que vem no Beira-Rio, Inter e Fluminense. Detalhe desse jogo, né, é que a expulsão do Samuel Xavier ainda no primeiro tempo fez com que o Fluminense caísse muito de produção. O Fluminense estava bem no jogo, apesar do Inter também estar criando, né, o Fluminense vencia. Samuel Xavier foi muito imprudente, foi expulso ainda no primeiro tempo e isso deu uma corda danada para o Inter. Eu, particularmente, comentei até ontem aqui, já achava o Inter favorito por decidir em casa e pelos jogadores que o Inter tem. Os jogadores do Fluminense são de muita qualidade também, mas os do Inter são aqueles caras acostumados com Libertadores, com jogos grandes. Achava que para o Fluminense ficar com essa vaga na final, teria que ter vencido ontem para levar a vantagem. Como foi empate, eu acho que o Inter parte na frente, mas tudo pode acontecer no Beira-Rio semana que vem entre Internacional e Fluminense. E sobre o lance do Samuel Xavier, eu achei que o primeiro amarelo que ele tomou não era falta para cartão amarelo, não. O segundo, para mim, era para expulsar direto, né? Mas daria no mesmo. Samuel Xavier deixou o Fluminense desfalcando ainda no primeiro tempo. E hoje tem jogão também, né? Mais uma semifinal do outro lado, Boca Juniors e Palmeiras, 21 horas e 30 minutos, jogo com transmissão da CBN. La Bombonera vai ferver para Boca e Palmeiras, duelo entre Brasil e Argentina na outra semifinal de Libertadores. O Boca, dono da casa, deve ir com o goleiro Sérgio Romero e também com alguns destaques, como Marcos Rojas na zaga, no meio-campo o Medina e no ataque nada mais nada menos do que o Edson Cavani, uruguaio, artilheiro, brilhou no futebol europeu, deve estar no ataque do Boca Juniors. Já o Palmeiras do Abel Ferreira deve ir com aquela base mesmo, com o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga. E aí no ataque a dúvida, né? Rony vai estar lá na frente, mas quem vai cair pelas pontas, já que o Dudu não pode ser utilizado? Arthur de um lado e do outro, Mike, Endrick, Breno Lopes, enfim, só saberemos na hora quando o Mr. Abel Ferreira definir o Verdão. Agora, 11 horas e 16 minutos, a gente faz a primeira pausa. Na volta, informações do futebol paraíba.
Bate Bola Campina.
Muito bom dia. Olha, eu dando bom dia de novo a todo mundo, mas vou dar bom dia, eu tô de volta aqui, porque eu tava pensando em dar bom dia a Isabel. Mas são 11 e 19. Muito bom dia, Isabel Rodrigues, que já tá por aqui. Parecia que eu tava abrindo o programa novamente. Olha a cabeça, viu, Isabel? Você tava pensando nas férias, viu?
É, tá cansada a cabeça já.
Isabel Rodrigues.
Bom dia, Bruno Rafael. Bom dia, Toninho. Bom dia aos nossos ouvintes. Você já tá aí em clima de férias, né? Tô. Mais um dia, hoje e mais um só.
É, já vou dizendo, pessoal, a partir de segunda-feira, Bate Bola é com Isabel Rodrigues e Gabriel Abdon. Anderson Enia vai estar por aqui também no CBN Campina, porque eu tô de férias.
Eita, só na vida boa. É, mas aí no meio dessas suas férias, o Abdon, o Gabriel também vai assumir, sim, o bate-bola, porque a gente tem toda uma programação especial que eu vou estar participando também, mas semana que vem eu deixo o ouvinte informado.
E no início das minhas férias, provavelmente meu filho vai nascer, então vai ter muito trabalho, viu, Isabel?
É trabalho. É, essas suas férias não vão ter um pingo de descanso, eu posso lhe garantir.
É, você sabe muito bem, né? Olha, Isabel, a gente dedicou agora esse momento aqui no nosso Bate-Bola Campina para falar do Mercadão, né? Porque hoje eu abri o GE Paraíba e muita coisa aconteceu.
Tá movimentado, né?
Movimentado. E a gente ainda tá em setembro, viu? Imagina como será outubro e novembro.
É, eu tava pensando justamente nisso. Porque em setembro do ano passado, a gente tinha ali um técnico sendo anunciado, outro. E olhe lá. Mas agora a gente já tem times com renovações, com atletas saindo de um e indo pro outro, né?
Olha, o Souza, pra mim, tá partindo na frente, né? O que já anunciou jogadores, renovou a comissão técnica. Mas o Souza foi muito esperto, viu? Porque ele, assim que acabou a Série D, ele já renovou o contrato com o Luiz Henrique, que foi um dos destaques do Campeonato Paraibano, da temporada em si. E agora o Souza tá negociando a venda do jogador. Agora, para o seu...
O Carrasco.
O seu algoz, né? O seu Carrasco. Para a Ferroviária de Araraquara, que subiu para a Série C. Teve aquela polêmica,
o Moidão, né?
O Moidão na véspera do jogo. Mas, enfim, o Souza parece que deu a cartada certa. Renovou com o jogador para vender.
É, eu acho que já foi pensando nisso, né? É, no caso, é 70% para a Ferroviária e os outros 30% seguem com o Souza. O passo do jogador.
É, ainda falando do Souza, né? Me parece que tem jogador que pode estar deixando o Dinossauro para ir pro 13, e é outro bom jogador que foi destaque no campeonato, que é o Guilherme Lucena, né?
Lateral direito, Guilherme Lucena, bom jogador. Essa defesa do Souza era toda muito boa, né? Então o Guilherme recebeu proposta do 13 e pode estar vindo pro Galo. Segundo a fala de Aldeone, que a gente conversou com ele, o Guilherme já passou para ele como se fosse certo. Mas ontem eu conversei com o Joba, e o Joba disse que houve sim uma proposta, o 13 fez uma proposta, mas que não tem nada certo ainda.
Então a gente vai aguardando. Eu acho que, como sempre, né, onde tem fumaça tem fogo, né? O 13 que já tem o Roberto, está muito próximo de fechar novamente com o goleiro Igor Rayan, e vai começando por trás, né? O goleiro,
a defesa primeiro,
um bom volante que é o Roberto, e um lateral que, apesar de jogar ali na defesa, esse ano marcou 3 gols, que é uma média muito boa para lateral. Então seria um reforço muito bom para o time galista ano que vem, lembrando que o 13 tem 4 competições pela frente. Então me parece que o 13 vai começando. O que eu acho muito interessante, viu, Isabel? Eu sei que o Joba, ele é um cara que tem muito conhecimento do futebol, principalmente do mercado, quando se fala do futebol paulista, principalmente. O William de Matias é ali do Mato Grosso, né? Trabalhou também em Santa Catarina, então conhece muito esses jogadores. Mas os leques vão abrindo, principalmente depois de participar de um campeonato tão disputado como foi o paraibano, e você vai vendo jogadores da terra que conhecem a realidade, que conhecem o estilo de jogo, os gramados, e você vai agregando também.
Tem que ter, né? Eu acho que tem que rolar uma mescla, porque eu acho até que foi um ponto bem fora da curva essa atual temporada, porque a gente teve técnicos que estrearam, né? No Campeonato Paraibano, a gente teve o Di Matia. No Campeonato Paraibano, não. No Futebol Paraibano. Sim. Porque eu ia citar também o Rodrigo Fonseca, do Nacional, Fonseca, que foi a primeira passagem. Tem o Surian também, no Botafogo, primeira passagem. Então, assim, eles chegaram sem conhecer nada de Futebol Paraibano a primeira vez. E estão tendo boas temporadas. O Di Matia já foi campeão estadual, né? Pela primeira vez. O Fonseca fez um bom trabalho também lá no Nacional. E o Surian também, apesar do Botafogo estar aí nessa fase complicada, mas também fez um grande trabalho com esse time.
E o Souza também confirmou a contratação do Michel Potiguar, jogador que estava no Potiguar de Mossoró, né, nessa Série D, jogou contra o Souza, contra o Nacional, né, ele foi um dos principais nomes do Potiguar, marcou 6 gols nessa temporada, né, então um jogador que joga ali pelo lado esquerdo, mas é mais um reforço do Souza. Souza que já contratou o Herbert Christian, né, jogador de 25 anos, e renovou, né, com outros atletas, como por exemplo o Luiz Henrique, que a gente está aqui também comentando essa situação do Luiz Henrique podendo estar mudando de... deixando o Souza, né, indo jogar no futebol paulista, o que é bem atrativo, de fato, para o jogador. Agora é aquilo que a gente conversava, né, Isabel? Começou cedo as montagens, começou cedo, provavelmente as preparações também devem começar cedo. Quem larga na frente tem essa vantagem, porque vai pegando um mercado, digamos, mais aberto, né, mais amplo. Com certeza. Porque já muita gente vai estar empregado e vai ficar. E eu fico pensando, muita gente vai falar daqui a pouco, mas eu fico pensando no Campinense, que ainda não tem nem presidente.
O Campinense só deve começar essa movimentação depois dessa eleição, né? Que hoje encerra o prazo de inscrições de chapa ainda. Ainda vai ter quase um mês, pouco menos de um mês, para acontecerem as eleições. E depois, quem assumir vai começar a botar tudo em prática. Então, assim, pro Campinense vai ser tudo muito em cima da hora. Então, quem realmente for assumir já tem que começar a planejar de agora, mesmo sem saber se vai assumir ou não.
É verdade. Vamos aqui para as mensagens da galera. Heriberto Bezerra manda bom dia para mim, para toda a equipe. E uma ótima quinta-feira. Heriberto Bezerra está participando aqui. Genilson Mota mandou uma foto do Raidinho, viu? Está acompanhando nossa programação, o árbitro Genilson Mota. Valeu, Genilson. Obrigado pela audiência de sempre. O Bruno Felipe também tá falando que tá na academia, sempre na academia, né? E na escuta do melhor programa esportivo da Paraíba. Admite sua disposição, viu, Bruno? Pertinho da hora do almoço, o cara tá lá treinando. É dedicado. O Almeida também tá acompanhando. Bom dia, nobre apresentador Bruno Rafael. Deus sempre no comando de nossas vidas. Valeu, Almeida. Renato também tá participando. Bom dia, Bruno e Isabel. Vocês têm alguma notícia sobre o Nacional? Isabel, a gente
vai ter a reunião do Conselho Deliberativo, né, para resolver se torna SAF ou não. O Suélio, que é o atual presidente, ele vai levar uma proposta para o Conselho sobre SAF.
Vai depender muito disso também, a preparação do Nacional. Jorge Pereira diz, bom dia para você, meu amigo Bruno e Isabel. Ontem eu assisti o jogo do Fluminense e Inter. Eu acho que o Inter vai passar para a final. Um abraço do Jorge Pereira do Cruzeiro. Minha opinião também é nesse sentido, viu, Jorge? Obrigado aí pela participação. Olha, pessoal, agora a gente muda um pouco de assunto. Daqui a pouquinho chega o repórter CBN. Mas a gente atualiza, né, o Campeonato Paraibano da segunda divisão. Porque ontem bola rolou, teve goleada, teve as equipes entrando em campo, travando luta direta ali por classificação. O Confiança venceu por 5-1 na Toca do Papão a equipe do Sport Lagoa Seca. Confiança voltando ao G2, é o segundo colocado agora da segunda divisão. E teve também a Desportiva Guarabira vencendo lá em Patos, no José Cavalcante, a equipe do Pombal por 2-1. Com esse resultado, a Desportiva Guarabira também entrou no G6, no grupo de classificação. Picuiense e Sport Lagoa Seca. O Sport não tem mais chances de se classificar, né? Não tem mais chance, mas ainda corre um risco de cair, viu? Um risco remoto, mas corre o Sport Lagoa Seca, porque o Sabugi está na zona do rebaixamento com 2 pontos. O Sport Lagoa Seca tem 8. Mas o Sabugi pode chegar ainda a 8 pontos caso vença as duas, o que eu acho muito difícil, porque eu acho que o Sport, não que o Sabugi não vença, mas eu acho que o Sport vai pelo menos somar um pontinho aí nessa última rodada para escapar do rebaixamento. E hoje ainda teremos Picuiense e Sabugi, jogo no Amigão às 15 horas, e lá em Patos, um clássico, né, Isabel? A gente pode chamar, porque é equipe sertaneja se enfrentando, é equipe de tradição, o Sport enfrentando o líder Atlético no JC.
Vai ser um jogo bom, né?
É, a gente acompanha de perto.
Duas equipes tradicionais.
Duas equipes muito tradicionais e duas equipes que montaram elenco para subir, né? Para chegar na elite do futebol, voltar à elite do futebol, tanto uma como a outra. O Atlético, inclusive, que já foi campeão paraibano da primeira divisão. Nessa luta, eu acho que o Atlético é um dos fortes candidatos, inclusive liderando aí o campeonato no momento, lembrando que com a conclusão dessa oitava rodada, penúltima, muitas equipes, né, já devem garantir a classificação, e outra, inclusive, já pode ser rebaixado. O Sabugi pode ser rebaixado hoje caso empate, ou caso não vença, né, ou empate ou derrota rebaixa o Sabugi. No domingo, dia 1º de outubro, teremos a última rodada que já pode chegar com muita coisa definida, mas rodada que também irá definir principalmente posição na tabela, porque lembrando que os dois primeiros vão direto para a fase de mata-mata, ou seja, vão direto para o jogo do acesso, e as outras equipes ainda participam ali de uma espécie de playoffs para a próxima fase do Paraibano. Agora 11 horas e 30 minutos, daqui a pouquinho a gente volta com o Bate-Bola Campinas, já chega o repórter CBN, daqui a pouquinho Afonso Carlos com informações do Campinense, né, a Raposa que vive hoje o último dia de inscrição de chapas, e também daqui a pouco a gente destaca o Botafogo, né, além da preparação, Botafogo que também está comemorando hoje nova idade, 92 anos de história do Belo, homenagens, festas, enfim, daqui a pouquinho na segunda meia hora do Bate-Bola Campina de hoje. Inclusive, para fechar aqui essa primeira meia hora, chamar para uma matéria que está lá no Jornal da Paraíba, viu? Matéria até engraçada, porque o senador veneziano, Vital do Rego, aqui de Campina Grande, ele torce para o Vasco. E ele ontem provocou o deputado Bandeira de Melo, que é ex, inclusive, presidente do Flamengo, brincando aí, principalmente com o título do Flamengo, que foi perdido no último domingo. Um momento de descontração lá em Brasília. Futebol está na boca de todo mundo. É o esporte mais popular mesmo do mundo. 11 horas e 38 minutos, de volta aqui com Bate-Bola Campina, e a gente agora destaca o Campinense. Campinense! Afonso Carlos, ao vivo conosco, para tentar atualizar esse roteiro de filme que está sendo as eleições no Rubro Negro.
Afonso Carlos.
Fala, Afonso, bom dia!
Fala, Bruno, bom dia para você, bom dia, grande audiência da CBN Campinense que nos escuta agora. Novela mexicana nessa eleição do Campinense, é Maria do Bairro, por aí, né? Porque, meu amigo, haja polêmica lá no Alto da Bela Vista. A gente trouxe a informação ontem que o Carlos Gonzaga seria vice do Leine. Dois pré-candidatos, né? Mas o Carlos Gonzaga teria se juntado ao Leine. Houve uma reviravolta durante a noite de ontem e o Carlos Gonzaga não será mais vice do Leine. E também não apoiará ele. O Carlos Gonzaga será mesmo candidato à presidência do Campinense. E aí, Bruno, a gente escuta, infelizmente, né, várias coisas que pelo WhatsApp, pelos grupos, enfim, esses grupos que existem hoje é exatamente para isso, né? Falando que a Rede Paraíba errou, o GF, Gabriel que apurou bem isso, eu também, mas existiu a conversa e também uma divulgação do Leine com o Carlos Gonzaga. Estava tudo certo para o Carlos Gonzaga ser vice-presidente do Leine, mas com a divulgação, o Carlos Gonzaga, podemos dizer que se sentiu traído, porque ele não queria essa divulgação por agora. E o Leine já tinha confirmado, mesmo antes dele confirmar. Então estava tudo encaminhado, pelo menos os bastidores que a gente tem dessa conversa que aconteceu na casa do Leine, foi essa. Na casa do Leine foi também o doutor Aldir, que é vice do Carlos Gonzaga, e na conversa entre os três, ele faria parte para ser diretor de patrimônio do Campinense. Então essa conversa existiu, estava tudo encaminhado, só que o Carlos Gonzaga, com a divulgação das fotos, acabou desistindo. Então não foi um fake news nosso, a gente apurou como apura todas as informações por parte do Campinense, e se a gente errasse, eu não teria nenhuma vergonha de falar aqui que errei, né? Toda profissão erra, já é jornalista, é médico, é engenheiro, enfim. Todo mundo erra, não só na profissão, como também na vida, só para explicar ao torcedor raposeiro. Dito isso, Bruno, até ficou um pouco arranhada a relação entre o Leine e o Carlos Gonzaga, porque quando o Carlos Gonzaga desistiu de ser vice do Leine, o Leine mesmo assim falou que o Carlos Gonzaga apoiaria ele e disse também que o Carlos Gonzaga estava passando por um problema de saúde. E pelos bastidores, conversei agora com o Carlos Gonzaga, ele disse, não tem nada disso, eu estou muito bem de saúde e vou ser candidato à presidência do Campinense com essa reviravolta que houve na noite de ontem. Carlos Gonzaga deve registrar a sua chapa hoje, ainda por volta de meio-dia, meio-dia, ele não vai e registrar a sua chapa, ele vai mandar alguém, né, e registrar a chapa, ele não vai estar em loco no estádio Renatão, ele pode fazer isso, alguém representá-lo. O Leine confirmou que a partir das 2 horas, aí sim, ele vai ao estádio o Renatão registrar a sua chapa, e o Rômulo Leal a partir das 4 horas da tarde. O prazo é hoje, né? Caso não aconteça nenhum registro desse, né, acabou o prazo. Até nesta quinta-feira, a partir de amanhã, a gente pode oficializar, enfim, quem vai concorrer à presidência do Campinense.
Muito bem, Afonso. Ontem eu fui dormir com a notícia de que, de fato, o Carlos Gonzaga teria voltado atrás com relação a estar com o Leine numa chapa. Então, provavelmente hoje, a preço de agora, né, porque as chapas serão inscritas em breve, a preço de agora, 11h43, teremos 3 chapas.
A preço de agora. Tudo pode mudar, né? Infelizmente, está assim a eleição do Campinense, mas são 3 candidatos. O empresário Carlos Gonzaga, o empresário Leine Corrêa e o advogado Rômulo Leal. 3 pessoas que, de certa forma, já passaram pela eleição do Campinense, né? O Rômulo Leal, eleito vice-presidente em 2008, ao lado do Saulo Minar, e depois presidente em 2010, quando o Saulo Miná pediu para deixar o Campinense, né, renunciou, e ele assumiu pouco mais de 3-4 meses. Depois, o Lênin Corrêa foi vice-presidente do Danilo Maia nesta atual gestão, mas também renunciou em 2022, na temporada passada, e o Carlos Gonzaga disputou a eleição de 2020, perdendo para o Felipe Cordeiro. Então, os três já passaram, de certa forma, por essa eleição do Campinense e vão repetir novamente.
Muito bem, Afonso, muito obrigado. Boa sorte aí na apuração do restante do dia, porque eu acho que será movimentado. E até amanhã, né?
Até amanhã. Amanhã a gente pode oficializar tudo, viu, Bruno? Na caneta aí para os candidatos. Valeu, grande abraço.
Tá aí, né, o Afonso Carlos destacando as últimas do Campinense, Isabel Rodrigues, e aquilo que a gente até comentava no quando a gente tava falando da movimentação dos times, né? O ruim é que o Campinense vai partindo atrás e tem um campeonato paraibano tão importante ano que vem, né?
Pois é, tem que montar esse time com muita sabedoria. Tem que e seria muito importante começar cedo, né? E que foi o que o 13 fez. Nesse ano não, né? Ano passado, porque o 13 começou trazendo o Di Matia, montando esse elenco na silenciosa, sim, vamos dizer assim, bem cedo, e deu certo. Então, acho que seria importante o Campinense montar com sabedoria desde cedo, mas isso não vai ser possível justamente por causa de todo esse imbróglio, todo esse processo eleitoral bem tumultuado que está passando e que vai passar ainda. Agora eu acho que é só esperar, o torcedor não tem muito o que fazer numa situação dessa, até porque o torcedor, a grande maioria, nem vota nas eleições, né? Não, só quem vota são os sócios proprietários no Campinense. Então, pro torcedor que só o que quer é que o time volte a vencer e saia dessa situação que tá agora, de só ter o Campeonato Paraibano o mais rápido possível, mas no momento que tem mesmo, é só olhar e ver esse muidão dos bastidores.
E o Afonso acaba de mandar uma mensagem aqui dizendo o seguinte: Gonzaga acaba de confirmar que registrou a chapa, está tudo ok com a comissão eleitoral, ele será candidato. Então, a mensagem do Afonso Carlos: então já temos uma chapa inscrita, a do empresário Carlos Gonzaga. Valeu, Afonso, obrigado. Amanhã a gente atualiza tudo pra gente. A gente tem agora a participação aqui da galera, né? O Diron participa, até comenta ainda sobre o jogo de ontem, né? Ele diz: ontem o Fluminense jogou com um volante e um meia. Em Porto Alegre, com certeza vai entrar com um meio campo pegador e um ataque mortal. Tá falando ainda sobre a Libertadores de ontem. O Arlindo também participa aqui conosco. Obrigado, Arlindo, pela participação. Tamo junto. Décio Guedes também tá ligado aqui conosco. Obrigado, Décio, pela audiência. Agora, 11h47, pessoal, a gente muda de assunto e destaca o Botafogo. Hoje é aniversário do Belo, como trouxemos no início da nossa programação, e a repórter da TV Cabo Branco, Zuila Davi, esteve hoje na Maravilha do Contorno, entrevistou o pessoal por lá, que tá tendo homenagens, festividades e muita comemoração.
Claro que eu não ia perder essa festa, né? Essa comemoração dos 92 anos do Botafogo da Paraíba, né? Tá a dois passos do acesso para a Série B do Brasileirão. E claro que hoje também tem muita festa aqui na Maravilha do Contorno. A gente já está aqui porque tem uma programação especial de aniversário. Eu vou começar conversando com o Alexandre Cavalcante, conselheiro, e vai contar um pouquinho do que o Botafogo tem a comemorar nesses 92 anos. Vocês prepararam toda uma programação, né, comemorativa. Bom dia.
Isso, bom dia a todos. O Botafogo está aí comemorando 92 anos de tantas histórias e tantas glórias, né? Então acho que sempre é motivo de comemoração, sempre é motivo de repensar o clube, de modernizar, de melhorar, porque sempre que o Botafogo está bem, a cidade de João Pessoa está bem, então é motivo de muito orgulho para todos nós.
E para a imprensa tem uma novidade.
Isso, hoje é uma inauguração, né, da sala de imprensa, né, uma sala oficial de imprensa aqui do clube, mais um projeto aí arrojado, tantos conselheiros, o Pedro Magazine, o Raimundo Nóbrega, o Fábio Rangel, todas essas pessoas que trabalharam tanto para ter, né, trazer um pouco mais de conforto para a imprensa, e hoje é o dia dessa inauguração.
Isso, Isso, daqui a pouquinho tem um café da manhã para receber a imprensa. Deixa eu conversar agora com o Raimundo. Esse Botafogo, o Belo, que tem 31 títulos só do paraibano, mas tem muita história. Se tem uma pessoa que conhece a história do Botafogo, está aqui ao nosso lado, o Raimundo. Que, inclusive, Raimundo, tem um livro sendo preparado, né, das memórias do Botafogo. Fala um pouquinho sobre esse teu projeto. Bom dia.
Tudo bem. Eu sou muito cobrado por conta desse livro. É a memória do Botafogo paraibano, em 2 volumes. E além desse livro, tem outro livro de crônicas sobre Botafogo que já está pronto também. Então, brevemente, a gente vai torná-lo público.
E essa história de perto, que se acompanha já há quantos anos o Botafogo de perto?
Sim. Na verdade, eu comecei a frequentar os estádios com 8 anos de idade, 7 anos de idade, em 1960 e pouquinho. Então, ainda era o Estádio Olímpico, onde hoje é a Vila Olímpica. E de lá para cá eu nunca me afastei do Botafogo. Mas na parte administrativa do clube, eu estou desde 1991, quando me tornei presidente do Botafogo. Eu saí da arquibancada para ser presidente do clube, em 1991, que eu dou uma relevante importância em relação ao meu currículo. Eu fui professor da universidade, eu sou aposentado hoje, sou mestre em ciência da computação, mas considero o título mais importante de ter sido presidente do Botafogo Futebol Clube.
E fala um pouquinho para mim sobre essa conquista, né? Nesses anos todos, 92 anos, hoje o time vive uma ótima fase, tá? E há 2 pontos, né? Dois momentos para conseguir o acesso da Série B. Então há muito o que se comemorar, né? Como é que você considera, acompanhando essa trajetória toda, o momento que o Botafogo está hoje?
Veja você, o Botafogo, nesses 92 anos de sua vida, foi 31 vezes campeão paraibano. E além disso, foi 20 vezes vice-campeão paraibano. Ou seja, em 50 e poucos anos, o Botafogo decidiu o título de campeão. Quer dizer, quase toda a vida o Botafogo brigou pelo título de campeão. Isso mostra um pouco do que representa o Botafogo para a torcida da Paraíba, para a torcida botafoguense.
Deixa eu chamar também o Fábio Rangel para essa história, que também é conselheiro, acompanha tudo isso. E é muito orgulho para o paraibano ter um time com tanta história, que represente tanto o futebol da gente, né? Fala um pouquinho sobre essa sua relação com o time e ver o Belo comemorando 92 anos. Bom dia.
Bom dia a todos. Olha, eu digo a vossa pessoa hoje que eu acordei tão feliz e confundido, se era meu aniversário ou aniversário do Belo, não é? Assim é nossa ligação. Eu sou pessoense, eu sou mais novo que o Botafogo.
Opa.
Um pouco mais novo, né? O Botafogo hoje está aí aniversariando, fazendo 92 anos, nasceu em 28 de setembro de 1931, não é? 5 anos depois do seu nascimento, já foi campeão paraibano. Começou uma ligação com o povo de João Pessoa, com o povo da Paraíba, com o povo do Nordeste, já na década de 1930. E aí fortaleceu. Hoje nós temos uma torcida imensa.
Apaixonante.
Que eu digo a vossa pessoa, é nosso maior patrimônio.
E já se encaminha.
Esse patrimônio que nós temos aqui é espetacular, mas nosso maior patrimônio é esse amor, é o povo de João Pessoa, é o pessoense, é o paraibano, é Botafogo da Paraíba, que tem uma conexão e a ligação durante todos os anos. É a nossa agremiação futebolística maior.
E, Fábio, a gente está comemorando 92 anos, mas já pensando no centenário, né? Porque as preparações já têm que começar desde então. O que imagina para os 100 anos do Belo? Já está chegando.
Não é? O Botafogo se fortalecendo a cada dia, crescendo, o amor do paraibano se consolidando e, claro, o acesso à Série B e quem sabe, né? Quem sabe até lá daqui a 8 anos a Série A.
Não é, tem isso? Que sonhar. Não, muito é? Obrigada, sonhar. Viu, Fábio?
Tá certo.
E
bom,
olha,
dia para vossas pessoas. Eu quero encerrar, porque hoje é o aniversário do Belo. Um detalhe, o Belo, esse nome Belo, assim, nasceu da expressão maior do futebol, de um gol. Para você ver que o Botafogo tem até essa particularidade, além de ser o alvinegro da Estrela Vermelha, não é? Então eu desejo a vocês todos da imprensa, meus parabéns. Vocês são espetaculares, constroem, vocês divulgam. E vão receber esse prêmio hoje, que é uma sala de imprensa confortável. Talvez não à altura do que vossas pessoas merecem.
Muito
mas...
obrigada, viu, seu Fábio, pela participação aqui.
Thaís Willa, né? Na homenagens, nas festividades lá na Maravilha do Contorno. 11h54, a gente faz nosso último intervalo. Na volta, Fábio Hermano, aí sim com as notícias da atualidade do Botafogo, que está se preparando para a decisão no próximo final de semana.
Bate-bola Cantina.
Agora 11 horas e 56 minutos, de volta aqui com o nosso Bate-Bola Campina, e a gente segue com o aniversariante do dia, com informações do Botafogo.
Botafogo! Fábio Hermano.
Muito bom dia para você, torcedor ligado no Bate-Bola Campina. Hoje, 28 de setembro, o Botafogo completa 92 anos de história, o maior campeão estadual aqui da Paraíba e também o único time do estado a ser campeão brasileiro, faz aniversário em meio a uma situação delicada na Série C do Campeonato Brasileiro. Botafogo, que venceu na estreia o Amazonas no quadrangular final e depois três derrotas seguidas, duas para o Paysandu e uma para o Volta Redonda, inclusive próximo adversário, sábado, 19h, no estádio Almeidão. E a diretoria do Botafogo divulgou por meio das suas redes sociais que 1.000 ingressos já foram vendidos para essa partida. A expectativa é que tenhamos mais um bom público no próximo sábado. Botafogo, que está numa situação difícil, como eu disse, tem que vencer o Volta Redonda para chegar vivo na última rodada com chances de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E sobre esse momento da equipe e a possibilidade de recuperação nas rodadas finais, a gente ouve agora o zagueiro Lucas Santos.
Não é um momento bom, a gente vem acumulando derrotas aí. Eu acho que o que a gente tem que fazer é trabalhar em cima dos erros, ver o que a gente tem para melhorar. A gente sabe que ainda temos dois jogos da nossa vida e, sem dúvida nenhuma, a gente acredita muito no trabalho, manter o foco, manter a concentração, não deixar com que essas derrotas nos abalem. Que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, a gente vai conseguir esse acesso. Então, eu acho que não só eu, acho que é uma opinião unânime de todos, que nós acreditamos, a gente ainda tem muita esperança e muita certeza de que as coisas vão acontecer. Manter a cabeça no lugar, como eu falei, não deixar que as derrotas que a gente teve venham a abalar, né? Nos manter muito focado, determinado naquilo que é o nosso objetivo. E, sem dúvida nenhuma, colocar em prática aquilo que a gente vai trabalhar durante a semana. Bom, eu acho que o que vai fazer diferença nesses próximos dois jogos para nós é minimizar os erros. A competição tem nos mostrado o quanto quem erra mais está perdendo jogos, está perdendo pontos. Então, agora é a hora da gente refletir naquilo que a gente errou, procurar acertar, procurar corrigir, se cobrar mais, se dedicar mais. Agora é a hora do algo mais. Eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença para a gente. Minimizar os erros e ser mais cirúrgico, tanto dentro de casa, que é o próximo jogo, quanto fora.
Tá aí, palavras do Lucas Santos. O Botafogo, que hoje pela manhã, né, em comemoração aos seus 92 anos, realizou um café da manhã lá na Maravilha do Contorno, com presença da imprensa, de algumas autoridades e também de conselheiros e torcedores do clube. Na ocasião, também foi inaugurada a nova sala de imprensa do Botafogo. Já agora à tarde, o elenco volta aos treinos, penúltima atividade antes do jogo contra o Volta Redonda, que inclusive tem arbitragem definida. Trio do Espírito Santo, Diógenes Padovani será o árbitro principal, ele terá como assistentes o Fabiano Ramírez e o Gutierre Rodrigues, todos capixabas. Já o árbitro de vídeo será de Santa Catarina, o Charlie Wendy Straub. Com informações do Botafogo, Fábio Hermano para o Bate-Bola Campina. Botafogo!
Tá aí nossa homenagem ao Botafogo, né? Informações do Fábio, também toda a história do Botafogo, também a Zuíla trouxe logo cedo. Botafogo hoje completando 92 anos de história. E o programa de hoje vai ficando por aqui, com a participação, comentários de Isabel Rodrigues na técnica Antônio José.
Apresentação, Bruno Rafael.
E eu vou me despedindo, agradecendo sua audiência durante toda a manhã de hoje, desde as 9 horas com o CBN Campina, emendando no Bate-Bola Campina, registrar a participação do Jô Paiva, que manda aqui dizendo que hoje será um jogão lá na Argentina entre Palmeiras e Boca. E eu também acho que será um jogão, e eu digo, mas mesmo palmeirense que sou, eu acho que o finalista sai hoje. O resultado do jogo de hoje será definitivo para o jogo de volta. Eu acho que o Palmeiras tem que vencer hoje se quiser avançar. Não deixe para resolver em casa, não, que o Boca Júnior é Boca Júnior. Independente de fase, de qualquer coisa, é Boca Júnior. E o jogo terá a transmissão da Rádio CBN. Boca Júnior e Palmeiras a partir das 21 horas aqui na Rádio que toca notícia, também no esporte. Encerrando aí com o hino do aniversariante, o Botafogo Alvinegro da Estrela Vermelha, ou Tricolor do Contorno, como queiram. Tchau, pessoal!
Botafogo paraibano, você é o mais belo e glorioso, que enche de alegria o seu povo.